pouquinho disso, mas era pouco. Tá. Bom, daí a gente veio com esses quatro robôs. Depois, agora em 25, né, para virar 26, aí a gente fez um investimento gigantesco, né, que foi na base de 6,5 milhões de reais que a universidade propiciou para o MOB, daí para o GASR, o Grupo de Robótica e Automação, onde a gente comprou mais três humanoides. Desses, dois humanoides, o G1, que eu acabei de falar para vocês, 1,40m, 1,35m, a altura dele, e um outro grande, de capacidade maior de peso, né, de carregar, que é o H1-2, que é a versão mais parruda do robô. Então esse já dá mais medo. Né? Ele não tem um desenvolvimento de software tão elevado, porque é um robô de laboratório. É um robô para teste de equipamentos mais pesados, e a gente utiliza ele muito especificamente para aplicação. A gente não desenvolve diretamente nele, porque, como eu disse, ele não tem um botão de emergência, e na hora que ele ficar em doido, a gente não consegue parar ele. Então a gente tem muito esse cuidado. E junto também a gente comprou mais outros três robôs. Então a gente está falando já de mais seis robôs aí na compra. Dois deles eram robôs quadrúpedes de médio porte, médio, grande porte, que eu chamo de grande porque é um dos não é um dos maiores, tá? Porque a gente tem robôs que carregam 100 quilos, tá? Que são robôs hidráulicos, mas a gente é médio, grande porte, porque um deles é para uma... que eu já cheguei a conversar aqui com a gente em outro momento. A gente tem um... está fechando o convênio agora, acabei de mandar minuta para os bombeiros voluntários de Joinville, para a gente desenvolver essa conexão da utilização dos robôs, não só em indústria, que a gente fala, em ensino, mas para a sociedade. Então essa conexão, esse convênio com sem fins lucrativos, que a gente fala, mas com muitos benefícios sociais, com os bombeiros de Joinville, para a universidade, além da parte de robótica, suprir algumas necessidades deles de software, por exemplo, uma das coisas que eu posso citar para vocês que a gente está pensando em desenvolver é que é muito simples, que já existem em outros momentos, mas aqui a gente não tem, que é, o momento, eu estou numa emergência, eu pedi uma ambulância e eu não sei se eles mandaram ambulância ainda, não, eu estou aqui naquela situação braba que eu espero que ninguém passe, mas quem passou já viu qual é a aflição que a gente vive. Sim. E ele te manda um link e você vê onde é que está a ambulância em tempo real, para tranquilizar, pelo menos nessa parte, de que a ambulância está vindo.
Muito bom.
Isso. Então, por exemplo, eles não tinham... tinha essa demanda, não tinha como executar, a Udesk vem nesse sentido. Além da aplicação de um dos robôs que eu acabei de falar para vocês.
Que daí vai atuar mais em resgate, né, professor?
Isso, vai ser mais em resgate. Ele vai para ambiente... se tem um ambiente inóspito ou... esse em específico, ele tem câmera de térmica, né, para ver onde é que está o calor e essas coisas, onde é que tem foco de calor. Por exemplo, uma das ações que poderia ser utilizada, mas isso foi há muito tempo atrás, quando teve uma ocorrência em São Francisco do Sul, onde uma empresa de química pegou fogo e praticamente em 3 dias a cidade teve que ser evacuada.
Nossa.
Um dos maiores problemas dos bombeiros é chegar e identificar onde é que estava o foco. Não era um fogo, né? Era uma reação química que não gerava fogo, mas gerava muita fumaça. Então eles precisavam colocar água no local específico, que era o foco daquilo lá.
Sim.
E eles não conseguiam, primeiro, porque não conseguia chegar com uma pessoa lá dentro, porque era muita fumaça. Não dava para enxergar. Pode ser. Eles iam com máscara, mas não enxergava nada. E poderia ser que a máscara pudesse entrar alguma fumaça daquelas e a pessoa passar mal lá dentro ainda, né, daquela fumaceira. E um dos objetivos, por exemplo, se a gente tivesse um equipamento desse, ele poderia ir com um robô até lá. O robô verificar onde é que está o foco e eles entrarem com a mangueira nesse equipamento. Então são algumas ideias que a gente tem e que a gente está ainda trabalhando nos planos de trabalho, né, mas para que paulatinamente a gente vá suprindo algumas demandas internas deles, que não é visualizável pela comunidade, que é de administração, e também demandas que ajudem a sociedade. Aí, continuando na tua pergunta, que eu sou professor, que nem eu digo, eu gosto de falar me desculpe.
Não, imagina, né? Tá ótimo, professor. Continua.
Os outros dois é um robô de... um quadrúpede com quatro... são quatro patas, só que ele tem rodas, né? Então, pra que as rodas? As rodas é... eu faço o deslocamento dele usando menos motores, né? Porque são 12 motores em cada pata pra fazer... 12 motores ao todo, 3 em cada pata para ele fazer o movimento. Quando tem muito motor, eu gasto mais energia. Se eu tiver só o motor na roda, por exemplo, eu amplio o número de motores, mas eu só me desloco com esses 4 que são das rodas. Então eu consigo galgar mais espaço com a mesma quantidade de bateria. A gente está utilizando ele numa ideia de mapeamento, né? Mapeamento das galerias. Tá? Esse a gente está ainda tentando desenvolver, porque como que a gente não entende como... a gente está trabalhando em como entender como fazer essa interface com a prefeitura. A gente já tem conversas, tem interesse, mas como envolve muita gente, também precisamos botar aluno em cima disso. Essa mapeamento de galeria para verificar a manutenção, estamos trabalhando. Mas ao mesmo tempo ele é utilizado em outras ações dentro da universidade de pesquisa e aí mestrado, doutorado, que o pessoal trabalha. E mais um último, para quem está com o saco ainda, de escutar qual é o que a gente está fazendo.
Imagina, pode falar.
A gente tem um robô de 4 rodas que está finalizando agora um projeto de mestrado, vai defender daqui a pouco tempo, que é a colheita da maçã.
Ah, sim.
Aí é uma ação de... o robô tem um braço e 4 rodas, e ele acha uma árvore, verifica as maçãs, se aproxima, colhe a maçã. E vai para a próxima. Então é uma ideia de... e só colhe a maçã que está boa para colher. Então a colheita da maçã, a colheita de qualquer coisa, ela é feita por lote. Então tu contrata pessoas, colhe tudo que tiver naquela linha, porque depois amanhã as mesmas pessoas não vão vir para colher de novo, que custa muito caro. Com essa ideia você pode colher hoje, ou vou passar amanhã e colhe, depois de amanhã ele colhe de novo, só as que estão boas. Então, um aproveitamento, uma ideia de aproveitamento maior da safra. Então, não colho as que não precisam colher, depois no outro dia tu colhe elas para que a eficiência no final seja maior. Então, essa é a ideia. Mas esse projeto já está finalizando de mestrado. Claro, não é uma tecnologia que a gente entregue, porque ela não é testada para todos os... mas é uma prova de conceito já bem definida hoje.
São infinitas possibilidades, né, professor?
É, sim, muita coisa.
A gente vê aí nessa questão da colheita de maçã, né? Quantas outras necessidades, né, que a gente tem, que poderia utilizar robôs, né, para facilitar, para agilizar.
Sim, sim, muita, muita coisa. A gente tem aplicações desde... eu sempre digo, normalmente a gente vai aplicar principalmente em onde dói. Para quem é um empreendedor ou para quem, para a sociedade, que é onde falta pessoas, ou locais inóspitos, tá? Então essas aplicações são bem localizadas e bem justificáveis para esse tipo de equipamento.
Muito interessante. Professor, e recentemente alunos da UDESC Joinville foram para o Canadá, né? Para a realização de pesquisas na área de robótica. Como é que tem sido essas parcerias, essa interação com universidades do exterior nesse setor?
Perfeito. A gente, na realidade, nesses últimos tempos, e um objetivo do MOB é internacionalizar. Não internacionalizar só na ideia de mandar pessoas para fora, mas trazer pessoas. Então a gente teve, há um bom tempo atrás, alunos de fora no MOB por parcerias extra, parcerias que já existiam com a universidade. Mas um objetivo do MOB também é a gente reforçar parcerias que vêm através de mim ou outro professor envolvido. Então, nesse caso do Canadá, era uma parceria com um professor que a gente trabalha em conjunto do Canadá. E surgiu uma oportunidade que já era a segunda vez que acontece. Tá? A gente teve um aluno do ano passado, uma pessoa só que foi. Foi com tanto sucesso essa ida dele para lá, foi tão legal, que esse ano a gente conseguiu ampliar para 4. Então, na realidade, o aluno que foi no ano passado, ele entrou no mestrado, que é o Felipe. O Felipe, agora no mestrado, ele vai de novo. Só que antes ele tinha passado 3 meses, agora vai passar 6. E outros 3 alunos de iniciação científica dentro do MOB receberam esse financiamento também e foram para uma fundação chamada MITAX, do Canadá. E essa fundação, ela fomenta universidades Então, lá eles tinham esse fomento dentro da universidade que eles estão indo, que é a Thomson Reuters, em Kamloops. Já estão lá, na realidade, três deles. O Felipe ainda está... O visto do Felipe, que é de mestrado, para passar 6 meses, é um pouquinho diferente. Daí ele demorou um pouco mais, mas saiu ontem, cara, pelo que ele me falou. É, e aí eles... o professor Jeff Fink, canadense, recebe eles e ele fica lá aprendendo e entendendo. Obviamente, 3 meses é muito curto. Mas para uma vivência de um aluno de graduação, em termos de falar outra língua, contato com outras culturas, aprender como trabalhar em outro laboratório, em robótica também, e entender, e ele vê também que a infraestrutura que eles têm lá, às vezes é menor que a infraestrutura que a gente está aqui.
Ainda valorizar bem, também, né, professor, o que a gente tem.
Isso, ainda bem que o professor Jeff não entende português, porque e a infraestrutura dele é muito menor do que a nossa. Tá, então aí eles vêm, mas lá podia ter o que a gente tinha aqui. Eu falei, então, antes era o contrário, a gente falava, a gente podia ter o que eles têm lá, então a gente está...
Sempre bom ver outras realidades, né, professor?
Totalmente, e é muito importante quebrar o paradigma de que o que é de fora é melhor. Eu te digo que o melhor engenheiro que eu conheci, os melhores, são engenheiros brasileiros, porque a gente passa 5 anos estudando. E o engenheiro, ele sai aqui no Brasil com uma capacidade de juntar informações, de ser integrador, ou seja, sou engenheiro eletricista, mas eu sei coisas da mecânica, sei coisas da civil, sei coisas, certo? De várias engenharias, porque tu tem contato. A gente tem ações de extensão, a gente tem ações como, né, eu sou tutor do PET, então o engenheiro, ele sai mais apto nessas ações de extensão, que levam para a sociedade, ele tem um traquejo maior, aprende a conversar, entender ideias, ser empático. Tá? No PET também a gente tem várias ações de ensino e extensão. Então ele sai. O engenheiro fora do paraíso, ele tem um curso de 3 anos e ele faz o mestrado com mais um. São José, 4 anos com um mestrado. Se você for ver hoje, esse cara, se ele fez engenharia elétrica, ele sabe só engenharia elétrica, sem a prática. Então ele é um cara quadrado, ele sabe daquilo. Todo o conhecimento de integração que ele vai ter que ter depois. Então ele sai muito mais cru. Já o brasileiro, tá? E eu tô falando isso geral mesmo, sai de qualquer universidade, ele sai com maior traquejo. Então ele nota que, oh, mas lá não é todo mundo que vai para fora, eles não sabiam disso. Eu falei, então, para vocês entenderem, tirar esse ranço que às vezes a gente tem. Mas sim, a gente sai e os nossos profissionais são ímpares em relação aos outros.
É verdade. A gente teve um estudante que acabou de voltar da Itália que disse isso. Que a UDESC não perde em nada para a Universidade de Milão, por exemplo. Nossos professores são tão bons ou melhores quanto os que tem lá.
Isso, quem vai para fora nota isso. Já volta com uma ideia diferente.
Porque, olha, equipado a gente é, né? Preparado a gente é também.
Exatamente.
Nós conversamos hoje com o professor Douglas Bertol, doutor em engenharia de automação e líder do grupo de automação. Professor, parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado.
Muito obrigada por ter vindo aqui dividir o seu conhecimento com a gente.
Eu sou um entusiasta, eu estou aqui sempre para dividir, sempre que precisarem eu estarei aqui. E aproveito para fazer o meu marketing, né?
Claro.
Eu convido todo mundo que tiver interesse, que me aguentou até agora, que está me escutando, a visitar as páginas da UDESC e conhecer a UDESC como um todo. E quem, em particular, quem quiser o MOB, mais fácil de conhecer o MOB é pelo nosso Instagram, @mob.desk, na rede social. E aí depois do Instagram tu consegue acessar todas as outras coisas. Mas vivenciem e busquem a UDESC, saber dela, que a gente tem muito para falar para vocês e mostrar.
Professor, quem quiser conhecer os robôs, nós temos humanoides, quadrúpedes.
Sim.
É possível visitar a UDESC para conhecer?
É possível,
vê-los,
sim.
Vê-los de perto?
É possível. A gente não é diário, mas conforme o pessoal vai entrando em contato, a gente vai fazendo uma listinha. Quando der um número ali de 10 pessoas, 15 pessoas, a gente marca uma data e o pessoal pode assistir. Fora as andanças que a gente faz por aí, em alguns eventos. Mas são sempre eventos que a UDESC está... envolvida, como por exemplo, a gente sabe que a gente vai, agora mudou o nome, mas era a Feira do Livro.
Sim, né? A gente sempre participa, né, com a UDESC. Perfeito, professor. Muito obrigada mais uma vez por você ter vindo, né, por essa conversa, e parabéns mais uma vez.
Obrigado, Isabela. Até mais.
O Entrevista UDESC fica por aqui. A você, ouvinte, obrigada pela audiência e continue sintonizado na 91.9 FM. Até a próxima.
Onde a informação encontra o melhor som. Rádio UDESC FM, Joinville.
Quer se preparar para o vestibular tendo aulas totalmente gratuitas? Então venha para o Edusca, o pré-vestibular da UDESC Joinville, sem taxa de inscrição nem mensalidade. O curso será de 4 de maio a 22 de outubro. Aulas de segunda a quinta-feira, das 6h15 da tarde às 9h30 da noite. São oferecidas 50 vagas com prioridade para estudantes que cursaram ou estejam cursando o ensino médio integralmente em escola pública ou com bolsa integral na rede privada. Inscrições até 16 de abril no site udesc.br/cct ou pelo Instagram @eduscacursinho. UDESC Notícias. A nova variante da Covid-19, apelidada de cicada, já circula em 23 países e acende o alerta da comunidade científica global pelo alto número de mutações genéticas. No Brasil, o monitoramento é rigoroso. E em Santa Catarina, as unidades de saúde acompanham de perto a evolução do vírus. O médico infectologista do Hospital Universitário, Dr. Rodrigo Douglas Rodrigues, explica a situação dessa nova variante em Santa Catarina.
Até o momento, não foi identificada uma variante chamada cicada em Santa Catarina. A vigilância epidemiológica do estado segue monitorando os vírus respiratórios e qualquer identificação de uma nova variante relevante é prontamente comunicada aos órgãos oficiais de saúde.
Apesar do cenário atual estar controlado em relação à Covid, o especialista detalha os cuidados necessários para a prevenção.
Como a vacinação anual contra a Covid e influenza, a higiene de mãos frequente, o uso de máscaras por pessoas sintomáticas, manter as medidas de etiqueta da tosse, como cobrir o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, e manter superfícies limpas, não compartilhar objetos de uso pessoal.
Foi aprovado na Câmara dos Deputados, pela Comissão de Segurança Pública, um projeto de lei que agiliza o processo de recebimento da pensão por morte a familiares de policiais militares e civis e bombeiros militares mortos em serviço. O projeto inclui a regra na Lei de Reorganização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e na Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. A proposta ainda será analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. A ponte Joinville, uma das obras mais esperadas da cidade, poderá reduzir o trajeto entre os bairros Boa Vista e o Ademar Garcia em cerca de 10 quilômetros, o que corresponde a uma redução de quase 15 minutos nas viagens. Com a ponte, o trajeto entre ambos os bairros deverá ser encurtado de 10 quilômetros para 980 metros. Ainda não há informações sobre qual será a velocidade máxima da via que vai passar sobre o Rio Cachoeira. A ponte Joinville terá aproximadamente 980 metros de comprimento e 26 metros de largura e vai ligar as regiões sul e leste de Joinville. Ela vai começar na Avenida Alvino Hansen, no bairro Ademar Garcia, seguindo sobre o Rio Cachoeira e sendo conectada com o sistema viário do bairro Boa Vista, nas ruas São Leopoldo e São Borja.
estão abertas as inscrições para o casamento comunitário em Joinville, que tem o objetivo de oficializar relacionamentos de forma totalmente gratuita. A ação é voltada a pessoas que não têm condições financeiras de arcar com os custos do casamento civil, garantindo o acesso à formalização da união, oferecendo segurança jurídica e fortalecendo direitos básicos. A iniciativa faz parte do projeto Sesc Cidadão do Bem, em parceria com a Prefeitura e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A cerimônia está marcada para o dia 24 de maio, com local ainda indefinido. Ao todo, são 200 vagas disponíveis e o prazo para as inscrições vai até 15 de maio. As inscrições podem ser feitas online pelo site oficial do projeto e presencialmente no cartório da Rua Blumenau, número 953, no Térreo, com atendimento das 9 horas da manhã às 5h50 da tarde. Você ouviu o Boletim Desk Notícias. Maria Eduarda Ribeiro para a Rádio Desk FM Joinville.
O Desk Notícias.
Com um estado de meditação, esqueço de qualquer preocupação. Na minha mente só tem distração e amanhã não vou nem lembrar. Você é tão bonita, me convida pra ver a vida enquanto a noite some. Você é tão bonita, eu volto a fita naquela cena em que você fala meu nome. Eu posso gostar de você, eu até posso tentar esconder, e no silêncio a gente se perder. E ninguém precisa saber. Eu posso gostar de você, eu até posso tentar esconder, e no silêncio a gente se perder. E ninguém precisa saber. Minha mente é muita distração e amanhã não vou nem lembrar. Você é tão bonita, me convida pra ver a vida enquanto a noite some. Você é tão bonita, volta a fita pra aquela cena em que você fala meu nome. Eu posso gostar de você, eu até posso tentar esconder, e no silêncio a gente se perder. Ninguém precisa saber. Eu posso gostar de você, eu até posso tentar esconder, e no silêncio a gente se perder. E ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber.
Sabe quando a gente fica bobo, tão bobo que esquece das horas, passa várias horas só pensando em outro alguém. Você me deixa assim, tento esconder mas todo mundo sabe. Esse sorriso de cantinho dá pra ver até do outro lado da cidade. Eu corro pela rua de tanta felicidade, te abraço e lá se vai essa saudade. Ai, amor. Esqueço.
sabe quando a gente fica bobo. Tão bobo que esquece das horas, passa várias horas só pensando em outra alguém. Você me deixa assim. Tento esconder, mas todo mundo sabe. Esse sorriso de cantinho dá pra ver até do outro lado da cidade. Eu corro pela rua de tanta felicidade. Já pra se lá se vai essa saudade. Ai, amor.
Desk FM.
Intimidade é fato, não dá pra fingir.
Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos.
passos que eu fiz e ainda espero resposta.
Desfaz o vento o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo. Nesse caderno eu sei que ainda estão os versos meus, tão seus, que eu peço nesses versos seus, tão meus, que espere que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante, sem mais eu fico onde estou. Prefiro continuar distante.
Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo só pra saber o que você achou dos versos seus, tão meus, que peço. Dos versos meus, tão seus, espere que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante, sem mais eu fico onde estou. Prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante, sem mais eu fico onde estou. Prefiro continuar, prefiro continuar distante.
Você sabia que Joinville elege menos deputados do que poderia? E isso afeta diretamente a vida de todo mundo que vive aqui? Joinville tem cerca de 665 mil habitantes. Poderíamos ter 498 mil eleitores,
mas apenas 425 mil têm o título ativo.
Na última eleição municipal, mais de 107 mil pessoas deixaram de votar e cerca de 18 mil títulos foram cancelados. E quando menos gente vota, Joinville perde representatividade. Outras cidades do nosso estado têm muito mais deputados trabalhando por elas. Nesse último mandato, os deputados de Joinville indicaram 75 milhões de reais de recursos para a prefeitura municipal. Mas esse número poderia ser de 849 milhões de reais se tivéssemos mais representantes da nossa cidade. Com informação, consciência e participação, a história pode mudar. Representatividade é eleger candidatos que lutam por Joinville. E representatividade conta. E Joinville conta com você.
A seguir, Manhã UDESC, 91,9 UDESC FM.
Música boa, informação confiável. O Desk FM Joinville.
Thank you.
Estamos apresentando Manhã UDESC.
Something that nobody
UDESC FM, sintonizando música e educação.